Na ordem da mesa, eu vou cumprimentar aqui a Lisiane Marley Bonetti Finilli. Lisiane, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Rosa Miotello, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os nossos radiovintes, também aqueles que estão nos assistindo através do YouTube. E bom dia, minhas colegas, né? Minhas parceiras, mulheres corajosas.
Pois é. Isolete Duarte Vieira. Bom dia, Isolete.
Bom dia, Jair. E bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a política, né? Mulher na política.
Verdade. Você está vereadora hoje, né?
Isso.
Em virtude de ter que assumir, né, a cadeira no lugar de um outro vereador, né?
Isso Perfeito. Mesmo. Hoje eu estou como vereadora.
Neuza Maria Bernardino Pereira também tem uma experiência vasta na política. Bom dia, Neuza.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia às minhas amigas que estão aqui, que também fizeram uma representação maravilhosa na área da política. E agradecer a Mariela pela lembrança, né, de fazer a Galeria Rosa. Né?
Muito Verdade. Bom. Mariela e Ana Fabris Moraes, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. E é uma alegria poder estar aqui hoje falando desse projeto, né, e estando com essas mulheres que são uma inspiração para todas as mulheres, eu acredito que para a nossa cidade, né? Então, Verdade. É um prazer estar aqui hoje.
Contar do projeto, né? Como ele nasceu, né? A concepção dele, a ideia de valorizar as mulheres na política, as marcas que cada uma deixa também, né?
É, isso mesmo. Na verdade, o projeto nasceu justamente com esse objetivo, né? De homenagear as mulheres que fizeram história na nossa cidade. Então, a gente vê que a política, ela ainda acaba sendo um cenário muito masculino, que era até o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. E homenagear as mulheres assim, que passaram, que tiveram uma história, que deixaram um legado, né, em um cenário que às vezes é visto como algo tão masculino ainda, tão, que não tem tanta oportunidade para as mulheres, vamos dizer assim, né, eu acredito que é algo muito importante, né, para a história da política e para a história das mulheres também, né, e saber que existem mulheres desbravadoras, né, nesse meio também. Então o projeto surgiu com esse objetivo, né, de homenagear realmente mulheres que passaram, fizeram história e continuam fazendo, né? Talvez ali não como vereadoras, não mais no legislativo, mas continuam na história da cidade, continuam fazendo a sua parte. Então, esse foi o meu desejo, poder homenagear essas mulheres assim, que têm tanta história para nos contar.
Além da política que lhe atraiu, o que você faz também em termos profissionais? Né? Porque eu digo profissional, porque ser do lar também é ser profissional, mas tendo uma profissão acadêmica, tendo feito um curso, enfim, né?
Sim.
O que você faz também, falando um pouquinho mais e revelando um pouco mais quem é a Mariela?
Sim, eu sou arquiteta e urbanista, né? Atuo na Prefeitura Municipal aqui de Uruçanga, né? E também sou pastora da Igreja Quadrangular aqui em Uruçanga. E foi por esse chamado que nós viemos para Uruçanga, pelo chamado ministerial, né? E com a oportunidade de poder estar trabalhando também na minha profissão e conhecer melhor também essa parte da política, então, como hoje, como suplente de vereador, estar no legislativo. Então, a minha carreira, ela começa, né, tanto como arquiteta, como pastora e agora no cenário político também, mas que eu acredito que tudo esteja meio que alinhado, né? Porque a gente acaba trabalhando com pessoas em todas essas áreas.
Como é que foi a sua experiência na política durante o tempo que esteve ali?
Olha, eu tenho dito para todas as pessoas que eu converso que eu gostei muito da experiência na política. Né? Então, a gente não pode olhar para as coisas que nos deixam desmotivadas na política, mas a gente tem que olhar as oportunidades que a política nos dá. Né? Então, de conhecer pessoas, de fazer novos amigos, de ajudar as pessoas, né? De levar muitas vezes o conhecimento para alguém que não sabe um caminho a que buscar para estar fazendo algo na sua vida, para os seus filhos, para a sua família. E a política, ela nos proporciona isso, né? Porque ela nos abre portas. Então, a gente conhece muitas pessoas, faz novos amigos, entende melhor o funcionamento de uma cidade, o funcionamento, né, do legislativo, de uma forma geral. Mas eu digo que foi uma experiência muito boa, muito positiva, que eu gostei muito e me atraiu muito, assim. Então, foi a minha primeira vez na política, né? Nunca tinha sido candidata, nunca tinha me envolvido em nada dentro da política, mas eu gostei muito. Então, fiz muitos amigos, aprendi muita coisa e acredito que posso ter ensinado um pouquinho daquilo que eu sabia, daquilo que eu busquei me especializar também nesse tempo que estive no Legislativo.
Neuza Pereira, esposa do doutor Brivaldo, né? Conte para a gente, relembrando, né, os momentos que você esteve na política, né? Voltando um pouquinho, contando histórias, Neuza.
Olha, Jair, eu estou, parece que não, né, mas eu estou afastada já da vida política há 14 anos.
14 anos.
E assim, eu fico feliz porque alguém lembra ainda do tempo que a gente esteve junto, né, Rosa, do trabalho que a gente fez junto com a Isabel. Nós éramos partidos contrários, mas quando era uma boa causa, a gente sempre fazia um trabalho bom e aprovava por unanimidade, né, Rosa? Uhum. E posso dizer assim que foi uma experiência maravilhosa na minha vida, gostei bastante, fui vereadora, né, por 2001 e 2004, em seguida fui vice-prefeita, né, uhum. Assumi algumas vezes na prefeitura e eu posso dizer, nesse tempo, a gente fez um trabalho bom e sempre apoiado pela maioria da Câmara quando estava ali também. E em seguida fui rápido, né, candidata a deputada federal. Foi naquele momento, meu desejo era realmente sair candidato a deputada estadual, mas a situação política ali ficou meio complicada e eu arrisquei. E eu quero aproveitar o momento, Jair, e até todos que estão aqui, de agradecer muito os 2.759 votos que eu levei em Uruçanga. Uhum. Isso aí, para mim, é agradecimento, e não fui só em Uruçanga. Então, as cidades que me conheciam me respeitaram e acreditaram. Então, no Siderópolis, né, minha terra natal, que eu fui muito bem votada, inclusive fui a primeira, uma votação muito boa, realmente. Cocal do Sul, Treviso, os municípios da região. Então, fui muito prestigiada, né? E isso aí eu agradeço bastante. E esse momento está sendo muito especial, porque em nenhum momento eu vim aqui e agradeci, fiz esse agradecimento. Então, é uma oportunidade que eu agradeço, Mariela, por tá proporcionando para a gente também, a Rádio Marconi, né? E dizer muito obrigada. E eu acredito que a gente tenha feito o papel de gestora, o papel de política naquela época.
Né? Você foi vice-prefeita de quem? Só relembrando.
Do Luiz Carlos Zen, isso.
No primeiro mandato dele?
No primeiro mandato.
Certo.
Primeiro mandato.
E como é que foi a experiência de colocar o nome para ser candidata a deputada estadual? Porque aí já é uma...
É grandiosa coisa, né? Muito...
É muito amplo o negócio,
né? É amplo, né? Mas o estadual ainda estava até mais perto da gente, Santa Catarina, um estado que eu amo, ainda mais que tem o nome de mulher, né? Então, mais uma... E só que naquele momento, situações políticas assim, dentro do partido, eu, infelizmente, tinha muitos candidatos na região aqui de estadual, e aí, infelizmente, eu não consegui espaço para ser candidata a estadual.
A política é um jogo, né? Dependendo do momento que se vive, tem várias peças, né? Peças que são siglas partidárias, são peças que são representantes, muitas vezes o negócio está muito congestionado, muito, e aí atrapalha também, né? E, enfim, a política é realmente um jogo danado e não é fácil para entender, né? Isolete Duarte Vieira, você está vereadora hoje, né? Já esteve em outros momentos também. Conte para a gente a sua trajetória um pouquinho, né?
Isso, Jair. É a primeira vez que eu fui, né, eleita vereadora. Eu, antes disso, eu trabalhava, né, fui diretora de esportes no município, Alete do Esporte, no mandato do Zen. Logo em seguida, me candidatei e fui eleita. Foi muito bom a experiência, eu gostei bastante, né, de estar lá. Eram eu, a Vani e a Daniela. Então, a gente fez um trabalho e como é importante as mulheres no Legislativo. É outra visão, é outra situação. Fomos bem respeitadas, todas elas. O que era, como diz a Neuza, o que era para aprovar, o que seria justo para o município, a gente entrava num consenso, né, sempre. Então, é muito importante. E fui mais vezes, né? como candidata, sempre mantive os meus 500 votos. Agradeço de coração, né, porque sempre mantive os meus 500 votos. E agora estou novamente no Legislativo, fazendo o meu trabalho. Já passei pela Secretaria de Saúde, fui para o esporte novamente, assistência social, que eu amo, né, trabalhar com assistência social, estou sempre engajada. Eu, antes até de estar na política, eu sempre fui voluntária. Eu fui voluntária do Auras, a época até do piloto. Eu sempre fui voluntária ali com a Cristina, piloto. Nossa, muito cedo mesmo. Então, sempre estive ajudando o município, né, em várias situações. Hoje ajudo também o Cáritas, sou catequista, então eu fiz pós em ensino religioso para mim poder estar também entendendo um pouco mais, né, e passando para as crianças. E também sou formada em gestão de pessoas, porque a gente que trabalha com pessoas é importante, né, ter um conhecimento um pouquinho maior.
No Legislativo, você assumiu com o quociente, né, eleitoral suficiente para se eleger, né? Foi vereadora oficialmente, né, eleita, e também suplente algumas vezes, né?
Isso.
Ultimamente,
foi.
Duas vezes.
Isso, duas, né, vezes suplente. Essa vez sou primeira suplente, né?
Certo.
Aí, com as situações que aconteceram, eu assumi agora o Legislativo novamente.
Quem já esteve na política, quem está na política, quem se destaca por um trabalho comunitário, sempre é namorado e recebe convites, né? Um dos casos é a Rosa, certamente ela já recebeu vários convites para voltar, para retornar à política, mas as respostas são quase sempre não. Eu acho que... Rosa, você não quer voltar para a política? Ela vai dizer que não, né? Rosa, o seu tempo na política, até outro dia alguém perguntou, a gente está falando sobre em quem a gente vota, né, para a política. Eu estava recordando as pessoas que eu já votei, né? Pessoas de todos os partidos. Partido grande, partido pequeno, sem representação. Já votei até em candidato que eu tinha quase a certeza que não iria chegar, mas pela questão da consciência, da amizade, né? E teve uma época que eu votei na Rosa também.
Obrigada.
Ela é nossa candidata da Baixada Fluminense, da Baixada, né? Tem votos que você dá, que não, nem precisa o candidato vir pedir para você, você vota pela consciência, pelo que ele representa, né? Mas conte para nós, Rosa, como é que foi a sua trajetória,
então,
né?
Então, todo mundo conhece a minha história de vida, né? Fui professora, já comecei enquanto fazia o magistério, trabalhava no Paraíso da Criança, porque ali havia de primeira a quarta série, maternal, aquela história toda que o Padre Agenor tinha, né? Terminei meu curso e fiz estágio no bairro da Estação. Naquela época, o professor era obrigado a fazer um ano de estágio, né? Não é como hoje. E depois, através de concurso também, e no outro concurso, assumi uma vaga, só tinha uma vaga na região sul. Era no Rio Caeté, e eu acabei escolhendo a vaga do Rio Caeté. Trabalhei no Rio Caeté durante 9 anos, depois fiz concurso para o INAMPES, fui para o INAMPES, fiz concurso, fui para o INSS e aí me aposentei. Mas, junto disso, eu tinha aquela vida, né, de trabalho na igreja, já no social, muito envolvida sempre. Também era irmã de um seminarista, depois sacerdote, então a gente se envolve muito na igreja. E quando me aposentei, toda a minha família, né? O tio Nico era um dos fundadores do MDB aqui em Uruçanga. O pai da minha mãe era do antigo PTB, lá em Lauro Miller. Quer dizer, era uma família que tinha política no sangue. Todo mundo desejava ser e ninguém tinha coragem. Como eu estava ajudando, nessa época, já como voluntária, o Paraíso da Criança, o Padre Agenor começou a colocar minhoca na cabeça, né, Rosa? Para te continuares o trabalho, eu já estou velhinho, tem que ter política na mão, tens que entrar na política, e aí, mas em casa, a família também, meu pai e tal, está bom, tá bom. Então fui, nunca foi meu desejo ser política. Aí, de 97 a 2000, eu fui vereadora de primeiro mandato, depois fui vereadora no segundo mandato, de 2001 a 2004, nesse período, junto com a Neuza e com a Isabel. E foi um período tão importante, todo mundo fala 3 vereadoras. Em muitos momentos, tiveram 3 vereadoras. Éramos três, eu, a Neuza e a Isabel. Mas teve momentos que nós estávamos em 5 vereadoras mulheres na Câmara. Com a licença de 2 homens, entraram a tia Rô, né, que era suplente, e entrou a Dilma Possamay também. Então, teve um bom momento que nós estávamos em 5 mulheres na Câmara. E foram momentos bons, porque, como diz a Neuza, a gente é mulher. E a gente pensa, o que, que é bom para o município? O que, que é bom hoje, enquanto eu sou vereadora de oposição? O que, que é bom amanhã, enquanto a gente é vereadora de situação? Porque a gente tem que ver esses dois lados. A gente não tem que ver aquilo que o partido quer. A gente tem que ver aquilo que é bom, aquilo que é de melhor para o município. Então, foram 2 legislaturas ótimas, a gente fez um bom trabalho. Enquanto vereadora também, eu fui no primeiro mandato ainda, através dos deputados, porque a gente sempre tem uns deputados amigos, né? Claro. Para trazer recursos para o município, para nos auxiliar. Então, em Brasília, nós tínhamos o deputado que era amigo da gente, me falhou a memória agora, e aqui no estado a gente tinha o Blase, e através do Blase eu acabei fundando a Associação dos Vereadores do PMDB no estado. Fizemos uma associação, fizemos um congresso, inclusive em Porto Belo, com a participação de todos os vereadores do PMDB do estado. Então a gente tentava sempre atualizar os vereadores através de cursos, de treinamentos. Então foi assim, um trabalho bem bom que foi desenvolvido. Nesse período ainda, com o Padre Agenor idoso, eu auxiliava, praticamente administrava, né, o Paraíso da Criança, hoje a Casa Lar, né? E a gente conseguiu, assim, bastante recursos. Em Brasília era o deputado Andrino, Nelson Andrino, né? E trouxemos vários recursos para cá. A gente trocou todas as janelas, que eram de madeiras, estavam podres, ali no Paraíso da Criança. Trocamos toda a parte interna, o forro, fizemos troca de pisos, também de equipamentos dentro do Paraíso da Criança. Então, eu acho que eu fui mais vereadora para auxiliar a entidade. Porque como eu trabalhei mais no social, mais nessa parte, então eu fui vereadora mais para auxiliar e para trabalhar também em prol das pessoas mais carentes, necessitadas, e daqueles que passavam pelo orfanato Paraíso da Criança.
Foram 3 mandatos consecutivos?
2 mandatos.
2?
2 mandatos.
Depois você teve um terceiro?
Não fui para o terceiro.
Você pertenceu a uma época em que tinham 3 vereadores.
3 vereadores. Isso. Eu, a Neuza e a Isabel. E com as suplentes que assumiram, 5 vereadoras.
E na 10ª legislatura, bom, a Daniela Piacentini Vicentim, a Isolete e a Vanir também compuseram, né, uma legislatura com 3 vereadoras também.
Também.
Né? Foram as únicas 2 vezes. Voltando no tempo, Dona Ida Besbate foi a primeira vereadora eleita de Uruçanga.
Né? Isso, 1975.
Titular.
Isso.
Foi a vereadora mais votada na época e deu posse, como ela era também a mais idosa, deu posse ao prefeito, né? Isso era um orgulho para ela.
Verdade. Nilza, você foi a única vice-prefeita na história?
Não. Não, teve a Dona Iris.
Dona Iris também, isso.
Dona exatamente. Iris, eu achei que ela fosse estar aqui hoje.
Bom, a Dona Iris foi convidada para vir aqui hoje também. A professora Maria Isabel Betial Feltrin também. A Daniela Piacentini Vizintim também foi convidada, mas elas justificaram que já tinham compromissos e não puderam vir. Sim. Justificado, né? Quero agora, claro, chamar também a nossa convidada, que está aqui conosco, a Lisiane Marley Bonet Finilli, que também tem uma participação na alteração também desse projeto, nessa indicação da Galeria Rosa. Bom dia, Lisiane.
Bom dia. Então, Bicudo, eu trabalhei 33 anos com a educação e sempre envolvida com a comunidade, com voluntariado, clube de serviço, movimento de irmãos, CAEP, fui voluntária na Fundação Casa de Caminho. Então, eu sempre tive um carinho muito grande pela comunidade. Então, eu entrei na política a convite da Estela, né, que era uma pessoa que eu admirava muito e admiro, né, muito. Na época, ela era candidata à Prefeitura de Uruçanga e ela me convidou. E como eu conheci o trabalho da Estela e a gente também da educação, eu sempre tive uma grande admiração por ela, eu disse, oh, acho que vou... Pensei, consultei a família, né? E a gente resolveu, então, tentar uma vaga na Câmara de Vereadores. Concorri à vaga, fiquei suplente, né? Fiquei muito feliz com a votação que eu tive, porque também a gente entrou, assim, bem em cima da hora, e época de pandemia, e ainda peguei Covid, bem ali, fiquei 10 dias em casa. Muito feliz com a votação, eu acho que uma votação expressiva, né, pelo tipo de trabalho que eu fiz, né, e assim, muito contente. Tá, daí, como suplente, eu recebi um convite do Luan, né, que ele me convidou para assumir, né, alguns dias, assumir 30 dias a Câmara de Vereadores. E quando ele convidou, a minha filha mora em São Paulo e ela estava grávida, ia ter bebê, e aí eu precisava ficar 40 dias lá com ela, dando suporte, porque eles, casal novo, moram lá, só eles, né, precisava do suporte da mãe. Então eu disse para o Luan, eu vou deixar tudo prontinho, preparadinho, vou a São Paulo, quando eu voltar eu assumo. E daí, o que eu deixei preparado também? O projeto da Galeria Rosa. Eu deixei ele preparadinho, tinha falado com o Nel, a gente tinha visto o espaço, falei com o Luan e todos, e deixei prontinho o projeto, né? E fui para São Paulo. Quando eu voltei, na primeira semana, eu fui lá conversar com o Nel, que era o presidente da Câmara, ele é assim, Lise, a Mariela apresentou o projeto na última sessão agora. Eu disse, que maravilha, que bom. Eu disse, isso não impede nada, porque qual era o intuito? Fazer a Galeria Rosa, homenagear as pessoas que foram, né? Então, parabenizar a Mariela, que protocolou o projeto, né? Uhum. Só que daí ela deixou fora os suplentes, que assumiriam por um período de 30 dias. Daí eu pensei que eu não gostaria de fazer distinção em razão do tempo, né, que durou a permanência no Legislativo. Porque se fosse assim, nem eu e nem ela estaríamos aqui hoje. Uhum. Porque tanto eu quanto ela, a gente só ficou 30 dias. E olha que projeto interessante que ela protocolou, que ela colocou, né? Então não é porque ela ficou só 30 dias que deixou de trabalhar em prol da comunidade, deixar o legado dela, tanto que nós estamos aqui, ó, um projeto que ela protocolou.
Assim valoriza as titulares e suplentes
também.
Sim,
então eu disse assim, não vamos fazer distinção, né, em razão do tempo que durou a permanência, né, então eu fiz uma alteração para que ficassem, né, que incluíssem, mas até porque seriam bem poucas, então, porque nós temos só 14 eleitas, né.
Como é que é o processo?
Muito válida, Lise.
Quando a gente decide ser candidata, dá um frio na barriga, assim, ó.
Dá.
Alguém tá lá empurrando, né?
É.
Você tá pensando em ser candidata ou não, talvez, no caso da Rosa. Rosa foi influenciada um pouco pela família, o padre Agenor, com o peso político que tinha na época também. Vai lá que você é uma forte candidata. Todo mundo tem uma história, né?
Todo mundo tem.
A gente se situa na sociedade de uma forma, né? E a gente pensa, será que eu tenho condições? Eu vou representar o quê? Uhum. Né? E se eu for eleito, como é que vai ser a minha vida? Porque muda muita coisa na vida particular.
É uma decisão que assim, tem que ter coragem para tomar essa decisão.
E apoio.
A coragem e apoio, ousadia.
É.
Por isso que eu digo, né, que mesmo por 30 dias que eu fiquei lá, que a Mariela ficou, que umas outras, né, ficaram, tem que ser valorizado.
Uhum.
Porque eu fiquei lá 30 dias e os 30 dias que eu fiquei, eu me dediquei para a cidade, projetos. Eu apresentei vários projetos, eu apresentei indicações, tanto eu quanto a Mariela, quanto Sim. outras pessoas. Então, eu achei que a gente poderia estar lá também. Verdade. Porque a gente vai deixar o nosso legado.
Aqui a palavrinha da Joelma Fornaza, presidente da CIL.
Sim.
Mulheres da Política, parabéns a todas. Chayane Mota... Dá um bom dia aqui para a Lete. Edith Crema Fontanella, parabéns a todas. Luan Varnier, Gilson Souza, pessoas que valorizam. Até porque muitas pessoas estão assistindo o programa no YouTube e também no Facebook. Deixe seu recado. Eu tenho aqui também o WhatsApp. Você pode participar, mandar um alô. Abraço a todas as mulheres. O Luan também participa aqui no WhatsApp. Bom dia. Quero parabenizar essas mulheres. Muito importante para a nossa sociedade, né? Elas nos representam. Forte abraço da Olga Bonetti Denez, lá do Barro Preto Uruçanga. A Olga que veio com a turma do bairro para reivindicar os 300 metros
Verdade.
Do asfalto. Vieram 21 pessoas, estive lá também.
Na última sessão. Estava
ali na última sessão.
Conheço a Olga. Um Verdade. Abraço, Olga.
A Fabiane
Guerreira
Tomás.
Também, né?
É.
Guerreira, Olga.
A Fabiane, parabéns, Mariela, pela sua iniciativa, pela indicação. Né? O que está faltando Agora a pergunta para vocês responderem e para os ouvintes também. O que está faltando para mais mulheres participarem na política, hein?
Esse incentivo aqui, ó.
Eu acho aqui, que ó. Talvez um pouquinho mais de coragem. Eu penso que as mulheres é que têm que valorizar as próprias mulheres, porque eu vejo meu exemplo enquanto candidata por duas vezes eleita, eu levei mais voto dos homens do que das mulheres. Essa é uma verdade. Os homens parece que confiam melhor em nós. E eles votam, porque conhecem a gente, porque ela fez esse trabalho, ela é ativa, ela faz isso, faz aquilo. Então, os homens confiam mais no trabalho da gente. Eu acho que as mulheres têm que começar a votar mais em mulheres. Não que não se possa votar em homens, não. Nós podemos votar nos homens, porque tem homens que fazem um bom trabalho, né? E são responsáveis, são conscientes naquilo que apresentam, naquilo que votam, conseguem analisar corretamente o projeto, mas as mulheres, elas se dedicam mais, elas debulham aquele projeto, elas vão verificar. Eu tenho exemplo de quando eu fui, o quanto eu procurava, eu e o Fabro, eu fui vereadora no mandato com o Fabro, nós dois éramos duas pessoas que a gente ia atrás de advogado para ver o certo daquele projeto, o errado, vai valer a pena, não vai, vamos ajudar ou vamos prejudicar. A gente faz esse tipo de ponderação. Né? Então, penso que nós precisamos também, porque nós somos 53% de mulheres no mundo, muito mais mulheres do que homens. E a gente elege menos mulheres e mais homens. Então, o meu apelo é, mulheres, vamos começar a valorizar mais as mulheres. Vamos escolher, tem tantas mulheres, não importa, eu sempre falo, não importa o partido. O que importa é o trabalho que a mulher vai desenvolver lá na Câmara para a comunidade, para a sociedade. A gente olha mais com o coração, a gente pensa bem, raciocina, a gente... É mãe, né? As mulheres são mães. Elas veem tudo de forma diferente.
A presença das mulheres na Câmara acalma o clima em alguns momentos? Fato de estarem lá, será que ela consegue dar um tom melhor na conversa dos representantes masculinos?
Com certeza. É que eu acho que são mais calmas. As mulheres são mais calmas.
Uhum. Não só pelo acho que pela calma que a gente transmite, assim, né? Acho que pelo um pouco da sabedoria
respeito.
Das mulheres, mas o respeito. Eu acho que a gente impõe um pouco mais de respeito.
Naturalmente, assim, ó, tanto das outras mulheres como dos homens que estão, como são vereadores, eles têm muito mais respeito e escutam a gente quando já estamos eleitas.
Certo.
Na atividade. Agora, o que eu falo para as mulheres, aquelas que têm, sentem um pouquinho de vontade de sair para a política, de se candidatar, acho que a primeira pessoa que tem que dizer assim, ó, eu quero. Eu quero. E que tem. Porque se a pessoa não dizer, não, eu quero, eu tenho vontade, ninguém vai apoiar. Então, assim, ó, o que eu peço para as mulheres de Uruçanga, da região inteira, terem coragem realmente, que nós precisamos do trabalho delas.
Eu perguntei porque eu imagino que a presença da mulher na Câmara faz com que o homem se comporte com mais classe, com mais cautela, né? Enfim. Bom, mas isso é um detalhe bem enfático lá de uma reunião de Câmara, né?
Sim.
Queria falar sobre as pautas que as mulheres defendem, né, na sociedade. As mulheres têm uma forma mais sensível de olhar as coisas também. Eu acho que isso se reflete lá no resultado, né, Rosa?
Também. Porque a gente vê a comunidade num todo como se vê dentro de casa, como vê a família. Vê a criança, vê a família, vê os idosos. A gente vê a sociedade como num todo, porque a mulher está habituada a isso. Ela administra a casa. Então, ela consegue entender o que os idosos, a Leti trabalha com os idosos, o que os idosos precisam. O social, o que o social precisa. A criança, na educação, é a mulher que faz isso em casa. Não que a gente vá desmerecer nem desvalorizar os homens. A gente até entende, tem muitos homens que fazem papel belíssimo em casa, fazem a coordenação do trabalho, dividem as tarefas em casa. Hoje, bastante coisa está mudando, né? Eu conheço famílias, eu conheço ainda uma pessoa que é amiga minha, que ela ainda tem o respeito pelo marido e ela fala o seu. O seu Romildo, vamos supor, meu, se fosse o meu pai, né? A pessoa fala, o seu Romildo, o seu Antônio, o seu... Uma forma de respeito. É, então, aí. Ainda a gente tem esse tipo de mulheres. E os homens, nesse momento, se sentem os donos, né? E aí, quando a mulher entra na política, ela leva o coração, ela macia, um olhar, né? Ela abranda as coisas. É. É.
Ainda ela se sente um bastante olhar, resquícios, né? Do machismo na sociedade, ainda resquícios, ou ainda um peso grande que atrapalha isso?
Tanto que a gente tem muito feminicídio ainda nos dias de hoje, cada vez mais. Né? E contra isso tudo, nós também precisamos lutar.
Mas mudou bastante mulher, também, né? Eu acho. Porque assim, ó, hoje a mulher conquistou o espaço dela. Muitos homens hoje, às vezes, ficam em casa fazendo vários trabalhos e a mulher está fora de casa trabalhando.
Verdade.
E tem várias situações hoje.
Com certeza.
Isso é muito importante para nós, porque é uma conquista, né? Uma conquista da mulher.
Temos o prestígio de algumas pessoas aqui. Arlene Zanin, parabéns para essas mulheres fortes da nossa cidade. Fabiane Tomás, parabéns, Mariela, pela sua iniciativa de indicação. A Onésia Bonetti Margotti, Onésia, parabéns a essas mulheres que nos representam, deixam seus afazeres para se dedicarem à nossa cidade. Carla Mazuco, também da mesma forma. Salete Manarim, e assim muitas pessoas estão se manifestando. Bom dia do Chiquinho, lá de Rio Carvão Baixo também, cumprimentando aqui especialmente a Lise, que é vizinha, né, Lise? Também aqui, o parabéns a essas mulheres corajosas. Quem fala aqui é a Laura Duarte. As mulheres, principalmente...
A mãe. É minha amiga, hein?
Se sempre
pode
aqui
ser a
bastante
mãe da
Lete,
mas é minha amiga.
Já fui na casa da dona Laura com o seu irmão, o Ivan. Dona Laura sempre ligada na programação. Hoje, muito mais, né? Bem, fazer um pequeno intervalo. Já, a gente também quer aqui transmitir, se necessário, né, estivermos aqui, perguntas das ouvintes, né? Com relação ao comprometimento das mulheres na política, quando já passaram, né? E também no futuro, o que que é legal fazer, o que que elas indicam para as mulheres atuarem na política, né? Que posicionamento, que bandeiras levantar para a política. Tivemos momentos, né, de muita confusão na política nos últimos tempos aqui, né? Muito entre-sai, muita denúncia, muita operação policial, muita coisa. Isso causou uma sensação muito ruim. Esperamos que isso não aconteça mais, né? Com nenhum partido, com pessoa nenhuma, porque isso não é bom, é desgastante. E a gente sente que se perde muito tempo em coisas importantes na cidade. Vamos ao intervalo e a gente retorna já.